abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Seja bem-vindo. O Ben está dando um bem-vindo para mim. Bem-vindo para mim. Está dando um bem-vindo. Tá? Você viu o bem-vindo que você ganhou? Amém. Tem um menino que vigia o portão aí. Chechel, ele tem que comprar, parece que de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, tem que comprar um leite desse aqui que a criancinha dele só se alimenta desse leite. Então, pedi ele que trouxesse uma lata, tá? Quem quiser ajudar, né, passa lá e deixa uma lata de leite para ele lá, né? Isso independente daqueles R$2, né, aquele trocadinho que está sendo dado aí lá. Então, quem depois pega o nome aqui, ó, direitinho, tá? Não leva a lata, não. Pega, anota o nome direitinho, nós vamos fazer uma doação de algumas latas para ele. Já passa lá, já deixa lá com ele, né? Hã? Se não me engano, que é Similac. Sensitive. Similac. Mas é bom, depois olhar direitinho aqui, que às vezes tem algum detalhe, alguma coisa aqui. Ele me falou que ele compra mais barato na Drogasil. A Drogasil não é muito barata, não, né? Não é qualquer lugar que deve ter, não. É um leite especial. Né? Chechão. Já tem dias que essa lata está comigo, eu esqueci de fazer isso. Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Feliz com... Satisfeito? Vocês têm andado pelo mundo aí? Viu meu servo Jó? Ou não? Quem viu o servo Jó andando por aí? Vamos abrir a nossa Bíblia? No Salmo, aliás, em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. E a menininha, Godói, ficou boa? O David teve um sonho lá interessante, a Milton falou, não? Depois comentar com o Estevão, né? Já falou, conversou com ele? Um sonho interessante, tá, fez referência. Atos capítulo 2, versículo 14. Poderia ler, por favor?
Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Amém. Então, se vocês observam isso, ó, uma coisa que vai acontecendo gradativamente, gradualmente, né? Vai aumentando na medida que vai passando o tempo. Deus disse, nos últimos dias, o que que ia acontecer nos últimos dias? Agora, naquele dia ali, quando Pedro falou, olha, esse pessoal aí não é bebida não. Isso é o que foi dito pelo profeta. Então, já naqueles dias, presta atenção nisso, é interessante. Entender. Já naqueles dias, estava começando o que o profeta Joel havia dito. Então Pedro fala, isso não é bebida não. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Que nos últimos dias, então quer dizer que a partir dali, estava começando os últimos dias. Que a partir dali, já estava, então, iniciando os últimos dias. Vocês concordam ou não? Caiu a ficha? Caiu? Então explica para nós, quem vai explicar? Porque se eu não concordo, eu fico calado, aí é idiotice mesmo. Porque você vai embora sem saber, se você não entendeu, nós vamos explicar mais. Eu gosto assim, entendeu todo mundo. Não preciso explicar mais, né? Deu para entender, filho? Mesmo? Tem como explicar? Não? Deu para entender, o Fabrício? Deu? Aí não tem como explicar. Amém. Aí, às vezes a gente entende, mas não tem como explicar. Rodrigo, você entendeu? Hã? Não estava prestando atenção? Então vamos explicar para o Rodrigo. Né? Pessoal, Pedro, o pessoal estava ali orando e veio descer o Espírito Santo sobre eles e as pessoas profetizaram e as pessoas falaram em línguas, as pessoas cantaram, oraram e foi aquela coisa fantástica que ninguém sabia explicar direito o que estava acontecendo. Alguns que estavam olhando, interessante, que quando a pessoa não está na chuva, ele não molha. Se ele não entrar na chuva, ele não molha. Então, quem está de fora, olhando e vendo, uma pessoa na presença de Deus, vendo quando a Marley é tomada, às vezes, pelo Espírito que ela tem, cada pessoa tem ali um dom, cada pessoa, um profetiza, o outro tem visão, o outro tem sonho. É isso que o profeta Joel falou. Então, a Malê, quando ela entra na presença de Deus, ela tem uma reação diferente dos outros. Então, é normal isso. Ninguém precisa se escandalizar, não vai pensar que a Malê está surtando, que não é não. Ela, quando sente a presença de Deus, ela tem uma reação diferente dos outros. Tem uma outra irmã aqui, Valquíria, tem uma outra aqui, a Meire, Tem algumas, até que a gente, nós tínhamos isso mais frequente, mas quando vai esfriando a tribulação, tal, etc., a tendência são essas coisas até diminuir, né? Na verdade, não é bom. Não sei, não é bom que isso aconteça. A Jaqueline também. Então, são pessoas que não são diferentes de nós, não. São igual a nós, só que ao sentir a presença de Deus, tem uma reação diferente. E aí, quando eles estavam ali, alguém olhando e viu, falou, mas pô, parece que está bêbado. Aí Pedro então respondeu, olha, não é bebida não. Isso não é bebida. Atos capítulo 2, versículo 14. Esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Mas isso foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, eu quero me pegar nesses últimos dias, que nos últimos dias, Deus derramaria o Espírito dele e aconteceria isto. Então, a partir daquele dia, já estava acontecendo os últimos dias. A partir daquele dia. Apesar disso ter acontecido 2000 anos atrás. Aconteceu isso 2000 anos atrás. Ali então, estava acontecendo os últimos dias. Né? Nós estamos nos últimos dias hoje. Hã? É. Então é isso que eu quero que explica. É claro que nem todo mundo aqui dá para poder, vamos dizer assim, adivinhar, né? Não é adivinhar. Então se a pessoa, não, eu gostaria que explicasse melhor, para poder entender. Será que os últimos dias foi lá, começou ali? Ali estava tudo calmo, tranquilo, sem problema, etc. E já estava acontecendo os últimos dias. Já fazia parte dos últimos dias. Dá para entender isso? Concorda? Esses últimos dias está se referindo aos dias de hoje também. Aos dias de hoje também. Mas olha, presta atenção. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios no céu, etc, etc. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande dia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aí, a gente percebe uma evolução gradual, uma evolução gradativa. Vai, e aí o sol se converte em trevas, a lua não dá mais a sua claridade, etc. Tal, né? E então, as coisas ficam tão difíceis que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As coisas ficariam tão difíceis que seria necessário fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Tá? Então, por isso é que ele deixou para o fim. O invocar o nome do Senhor. E então, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vai ficar uma situação tão incômoda, uma situação tão difícil no mundo, que quem não invocar o Senhor, quem não invocar, porque eu gosto de sempre ver o outro lado da moeda. Porque você está dizendo, aquele que invocar será salvo, quem não invocar vai ficar numa situação difícil, né? Então é preciso invocar. os últimos dias, eu já expliquei aqui, mas vou explicar de novo para quem nunca entendeu, rapidamente aqui. Né, nós temos 7 dias que são as 7 semanas de Daniel, né? E Paulo fala que um dia para Deus é 1000 anos, aliás, Pedro, um dia para Deus é 1000, né? Um dia? Como é que é o negócio? É, um dia, é isso aí mesmo, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o sétimo dia, né? O sétimo dia, porque os adventistas falam muito no sétimo dia, esse sétimo dia, né? Então, que seria domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A semana começa no domingo, né? A semana começa no domingo, não é na segunda, não. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Esse aqui que é o dia do Senhor. Ó. Esse aqui que é o dia. É o dia D. Esse aqui que é o dia. Agora, essa semana fala assim, foi desde quando começou a registrar, começou a se falar, né? Quando começou o registro, eu acredito que desde quando o pecado entrou no mundo. Aí então vem 1, 2, 3, 4. 4000 anos. Então 4000 anos aqui. 1, 2, 3, 4000 anos. 4000. Aí Jesus vem aqui. Jesus vem aqui. Ele vem aqui, nesse ponto aqui. Aqui então ficou antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Não tem? A história não fala? Antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje nós estamos em 2014. Por quê? Porque quando Jesus veio, o tempo começou a contar novamente. Interessante. Né? Você vê o tanto que nós precisávamos dar mais atenção. Eu acho que o mundo precisava dar mais atenção para Jesus Cristo. Jesus Cristo precisava ser mais consultado, né, pelos homens, mais estudado pelos homens. Da importância do que esse homem que pisou na terra, e o que ele fez, né, o que a sua filosofia, o seu evangelho, marcou de tal forma que o tempo começou então a ser contado a partir dali e a história mudou completamente, antes de Cristo e depois de Cristo. E aqui nós temos o Antigo Testamento e aqui nós temos o Novo Testamento. Então é muita coisa, é coisa séria, né? Então aqui seria o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Esse dia aqui, que é o quarto dia, tem os primeiros dias da semana. Os primeiros dias da semana é domingo, segunda e terça, os primeiros. Esse aqui é o dia do meio. E esses três. Vocês concordam? Então é isso aí que quando fala dos últimos dias, está se referindo a esses 3 dias aqui, ó. Deu para entender, Dana? Deu? Claro, né? Então, a semana tem 7 dias. 7 é ímpar. Tem um dia do meio, que divide a semana em 2 partes. Aí tem os primeiros, nos primeiros tempos, nos primeiros dias, aqui. E nos últimos dias, aqui. Os últimos dias, então, começou com a vinda de Cristo, aqui, ó. Então, Pedro estava falando aqui, mais ou menos, nesse ponto aqui, ó. Pedro estava aqui falando aqui, ó. Ele já estava falando do que o profeta Joel havia profetizado. Daqui profetizou lá, mostrando o que ia acontecer nesse tempo aqui, ó. Então, tudo que os profetas falaram aqui, os profetas estavam falando do que ia acontecer aqui, ó. Interessante. Os profetas estavam profetizando, falando de coisas que iam acontecer lá. O que ia acontecer com Israel? O que ia acontecer com o povo de Deus? Né? O tempo, a tribulação, a volta de Cristo, etc. Tudo se refere a esse tempo aqui. E principalmente com esse dia do sábado, que é o dia D. Dia D é o dia que a gente, né, no exército chamava, é o dia do ataque, né, vamos dizer assim, o dia D. O dia de você desencadear tudo que foi feito, todo o planejamento que foi feito, a guerra será minha língua não está dando para falar. Nesse dia, é o dia D. Então, a volta de Cristo, aí muitos falam assim, ó, mas nós já estamos no sábado e Jesus ainda não voltou. Mas lá não fala que ele voltaria, fala que ele volta no dia. Ele volta no dia. Se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Se é no primeiro, no segundo ano, no terceiro ano, ele volta aqui, ó. Ele volta aqui, tá? Então, nós já estamos no ano de 2014. 2000 depois de Cristo terminou aqui, ó. Primeiro ano, 1000 anos. Mais 1000, 2000. Então, isso aqui já acabou. Agora, nós já estamos, no meu modo de entender, pelo que a gente entende, nós já estamos no dia D. Nós já estamos qualquer hora, Jesus voltará. Qualquer hora. Agora, não tem mais tempo, porque não tem mais dia para cá, não tem mais tempo. Né? E é o dia dele, ele vai reinar nesse dia, tudo que ele programou, ele vai fazer nesse dia. Esse é o milênio. Nós estamos já, no meu entender, no milênio. No dia em que Jesus Cristo, qualquer hora, volta. Agora, tem as evidências que mostram que esse dia está perto, essa hora, esse momento está perto. Tem muitas evidências apontando para essa hora, esse momento. Bom, mas eu não quero falar sobre isso aí, não. É só para poder explicar. O que nós estamos querendo, ainda mais hoje que é quarta-feira, o tempo, né? Vai embora rápido. Mas o que nós queremos, olhar um detalhe importante aqui. Que as coisas iriam acontecer. O sol se converteria em trevas, a terra seria coberta pelas trevas. É. Angústia sobre as nações, aí vem Mateus 24, né, Lucas, tem várias escrituras mostrando, Ezequiel, Isaías, mostrando o fim. Como seria o fim? Como seria o fim? E aqui então fala assim, que haveria necessidade de acontecer uma coisa importante demais, invocar o Senhor. E acontecerá que tem que invocar o Senhor. Amém? Olha aí. É assim, fica como sendo uma coisa inevitável. Invocar o Senhor. Que todo aquele que invocasse o Senhor seria salvo. Salvo de quê? De tudo que você pensar, de tribulação, de enfermidade, de angústia, tristeza, tem que invocar o Senhor. Interessante, eu não posso fazer isso por humilde. Eu não posso fazer isso para o Fabrício. O marido não pode fazer para a mulher. Eu posso pedir para a minha casa, eu posso pedir para vocês, eu posso pedir, né? Mas Deus vai aliviar. Deus vai aliviar. Deus vai agir. Mas eu, se eu pedir, por exemplo, Senhor, né? Eu invocar a Deus e pedir a salvação do meu filho, por exemplo, eu vou pedir a salvação do meu filho. Aí daqui um pouquinho, o que que meu filho vai fazer? Invocar o Senhor, entendeu? Então quando eu ver o meu filho invocando o Senhor, aí eu já vou ficar, ó, Deus me ouviu. Eu já estou satisfeito, né? O meu filho está invocando o Senhor. Deu para entender, Senhor? Deu, né? Então, eu posso pedir pelos outros? Posso. Eu posso pedir pela minha esposa? Posso. Mas eu só vou entender que Deus ouviu quando a minha esposa invocar. Porque toda pessoa vai ter que invocar o Senhor. Todo mundo vai ter que invocar o Senhor. Então está escrito assim: todo joelho dobrará, toda língua confessará. Todo mundo vai invocar a Deus. Mas para salvação, invocar a Deus para fazer parte da igreja, você tem que invocar enquanto é tempo. Porque vai chegar um momento que você vai invocar a Deus, mas não vai resolver. Né? Vai chegar um momento em que a terra vai clamar, mas não vai adiantar. Vai adiantar porque Deus vai abreviar o tempo, Deus vai amenizar, Deus pode ajudar, etc. Tal. Mas para a salvação, para fazer parte da igreja, para fazer parte do povo de Deus, nós precisamos invocar a Deus enquanto invoca o Senhor, enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Isso é para a igreja. O que que a igreja quer? Nós não queremos só alívio para nossos problemas. Nós queremos mais do que isso. Nós queremos Deus. Nós queremos salvação. Nós queremos fazer parte do reino de Deus. Nós queremos muito mais do que simplesmente ser aliviados nas nossas tribulações. Enquanto que aquele que não entende, não conhece a Deus, ele vai invocar e Deus vai aliviar. Ele vai clamar e Deus vai entender. Mas não para a salvação. Invocar. Eu pergunto, será que nós invocamos a Deus? O que é invocar? O que seria invocar? Como que a gente faz para invocar? Né? Rodrigo, você tem costume de invocar a Deus? Só na precisão. O que é invocar? Hã? Então você invoca quando aperta o sapato, né? Você invoca quando você precisa. Deus ouve e ajuda, alivia, né? Aí você fica folgado, não invoca, e depois de um determinado tempo acontece de novo, você torna invocado. Isso é normal, isso que ele faz, é normal, todo mundo é assim. Né? A gente não tem hábito, nós não temos o hábito de invocar a Deus. Porque, na realidade, a nossa preocupação é com esse mundo, a nossa preocupação é com essas coisas. Então é assim, a aflição veio, o problema veio sobre nós então invocamos a Deus. E Ele nos ajuda, nos auxilia, nos alivia. E aí passou, acabou. Aí a gente volta a invocar só quando acontece alguma outra coisa. Fora disso, nós vamos, como normal na vida de todo mundo, nós vamos viver a vida, passear, nós vamos brincar, nós vamos, né, etc. Mas aí, às vezes, vem a tribulação para quê? Para que a gente possa lembrar de Deus, lembrar de invocar a Deus. Então, eu anotei aqui para explicar para a igreja que invocar, olha, invocar é pedir com lágrimas. Pedir com lágrimas. Invocar é implorar por auxílio, por ajuda. Invocar não é só olhar para o céu e dizer, Senhor, me ajuda, né? Não. É algo mais. Invocar é algo mais. É uma coisa que é feita com lágrimas, com insistência. É uma coisa que é feita, assim, com aquela compunção. É quando você deseja mesmo. É quando é um caso extremo. Quando você vê a necessidade grande, você vê que realmente o tempo fechou sobre você, então você invoca a Deus. Você pede a Deus com lágrimas, você pede a Deus com botando a cara no chão, você pede a Deus se arrastando, você pede a Deus. É ali o Espírito Santo vem e com gemidos inexprimíveis. Aí o Espírito Santo vem, porque você ali invocando de coração Deus, Deus vendo, Ele dá a você o Espírito Santo. Que aí aconteceu com aquele povo ali. Aquele povo estava invocando a Deus. Porque aquele povo não tinha, o Espírito ainda não tinha sido derramado sobre a terra. Então ali estava seco, na lei pura, né? O Espírito Santo não tinha sido derramado, como hoje é derramado. Basta você pensar um pouquinho, o Espírito Santo já está aí te ajudando. Basta você fazer uma oração e o Espírito Santo já está aí te ajudando. Né? Basta a gente fazer um louvor e a gente já sente a presença de Deus. Então, o Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre nós. Graças a Deus, se não fosse isso, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Os demônios já tinham acabado conosco. O ódio que ele tem da igreja. O Espírito de Deus está sobre nós. Como estava sobre Cristo, sobre Jesus. Jesus creu, ele acreditou. Amém? Então, normalmente a gente não invoca. A gente espera resolver de todas as formas, primeiro, para depois fazer essa súplica, que é invocar a Deus. É suplicar, implorar, mas com muita humildade, com muito amor, pedir com insistência, suplicar, implorar. Isso é que é invocar. Quem já invocou a Deus aqui alguma vez? Humilde, quem mais? Jaqueline? Mael? Alves? Amém. Amém. Eu me lembro, assim, de muitas vezes, invocar a Deus. A primeira vez que eu invoquei a Deus, mesmo, foi quando eu, na minha conversão, né? Foi no dia que eu entendi que a partir daquele dia eu achei Deus, eu encontrei Deus. Naquele dia eu invoquei o Senhor. Eu não sabia o que, que eu falava. Eu sabia que Deus existia, e eu estava numa situação e que só Deus podia me ajudar. E aí o que, que eu fiz? Eu invoquei a Deus. Mas foi com gosto de gás mesmo, ali, naquela hora ali. Eu estava à beira da loucura, à beira da loucura ali. Hã? É. O que eu chamei foi Divino Espírito Santo. É, ué. Eu era católico, eu não sabia. Mas eu sabia que eu estava chamando, era ele, era Deus. Eu não sabia se Jesus Cristo, o que, que era Jesus Cristo. Para mim, Jesus Cristo era Nosso Senhor dos Passos, lá em Pirenópolis, que carregava, né? A gente, infelizmente, não entendia nada, nada, nada. Então, chegou na hora, não tinha outro nome para falar, não sei, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Não deixa eu ficar louco, eu estou ficando doido. E ali, eu rasguei o verbo mesmo. Naquele momento, naquele dia, aconteceu, a partir daquele dia, eu busquei a Deus. Foi a partir daquele dia que eu busquei a Deus. 2 dias depois, eu comprei a primeira Bíblia. Né? A primeira Bíblia eu comprei 2 dias depois. Então, é uma história até que um dia, se Deus permitir, eu queria deixar ela escrita, contada, para poder mostrar assim que na vida da gente, todo mundo tem que marcar bem o dia em que a sua vida mudou, o dia em que Deus mudou a sua vida. A partir daquele dia, Deus mudou a sua vida. Amém? Então, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas por que que a gente, então, não invoca a Deus? A salvação aqui é de tudo, é de tudo. Deus nos salva, Deus nos livra, Deus nos abençoa, Deus nos ajuda em tudo que você puder imaginar. O ideal seria que tudo nós invocássemos a Deus, não confiássemos em nós mesmos, não confiássemos nas pessoas, não colocássemos a nossa confiança, às vezes, no mundo, mas esperasse em Deus, né? Invocasse o Senhor. Mas aí, como é que você invoca? Por exemplo, você não tem vontade de chorar, você não está com vontade de chorar, como é que você vai invocar? Né? É preciso invocar. Mas se você não tem vontade de chorar, como é que você invoca? Aqui está dizendo que é pedir com lágrimas. É súplica. Jesus Cristo, no dia da sua carne, fez isso. Jesus, no dia da sua carne, ele fez isso. Jesus suplicou. Mas, gente, sabe o que que Jesus suplicou? Sabe o que que Jesus invocou? Quem sabe por quê? Sabe por que que a gente não suplica, não invoca? Toninho, por que que Jesus suplicou, invocou? Com lágrimas. Jesus, ele suou, a Escritura diz que Jesus suou sangue. E já foi provado cientificamente que a angústia, o excesso, a dor enorme de angústia faz a pessoa suar sangue. Suar sangue. E Jesus, aquela angústia do inferno, fez com que Jesus invocasse. Porque ele não tinha filho, não tinha mulher, não tinha dinheiro para perder, não tinha dinheiro para ganhar. Jesus não tinha nada, porque nós suplicamos quando as coisas estão mexendo com a gente. né? Quando o exame não deu certo, quando nossos filhos, nossos netos, é assim, mexeu com a carne, a gente pede ajuda para Deus. Mas Jesus, qual seria o motivo? Por quê, Toninho? Porque, presta atenção, você não invoca porque você não tem motivo para invocar. Como é que você vai chorar, uma pessoa chorar assim? Só se for artista. Né? Artista chora a hora que quer, não é não? Então, por que que a gente não invoca? Porque a gente não chora qualquer hora. Hã? Isso. Você não vai beber água se você não tiver sede. Né? Por que Jesus, então, invocou a Deus? Não era bem. Acho que ele não tinha, assim, não era tanto medo de morrer, não. Ele tinha, o medo dele não era morrer. O medo dele não era morrer. Porque ele tinha entendido, Jesus tinha entendido nas Escrituras que ele teria que ressuscitar. Jesus teria que ressuscitar. Então aquela angústia tomou conta dele ali naquele momento, a pressão que veio sobre ele, os espíritos malignos, demônios, tudo em cima ali, para poder prejudicá-lo, né? Tentação ali no horto. Estava até dizendo, aqui eu estava orando aqui, nós orando, foi ontem ou hoje, não sei, que a gente estava falando, olha, você não sabe o tanto que é importante um lugar de oração, um lugar de oração. Esse salão aqui, se você que está lá na rua, quiser vir qualquer hora e fazer sua oração, porque o lugar de oração é muito importante. Nós tivemos aí uma semana viajando e, meu Deus, como a gente sente falta de um lugar para você orar. Jesus, ele saía no monte. Jesus, ele ia no horto, que era um lugar afastado, sozinho, onde ele podia suplicar, onde ele podia invocar a Deus, onde ele podia clamar. Às vezes nós ficamos tão envolvidos com tudo, com mestre, etc, etc, e nós não temos, às vezes, nem em casa, um lugar de oração. Todo o Velho Testamento, você observa que a primeira coisa que o povo fazia era levantar ali o altar. Colocar uma pedra, uma coisa que simbolizava ali o lugar de oração. Entendeu? Então, é muito bom. Eu tive, assim, muita experiência com isso. E hoje eu vejo, assim, o quanto faz falta. Quanto faz falta um lugar onde você já vai chegando e já vai tendo vontade de chorar. Você já vai sentindo vontade, né? Até eu pensava que eu chorava demais, exageradamente, mas eu chego à conclusão que não. Chorar é normal na vida de um filho de Deus. É normal. Então vocês que choram, esquenta a cabeça não. Bem, pode chorar à vontade. E aproveita as lágrimas para você, no meio dela, invocar o Senhor, falar com Deus, suplicar, pedir a Deus ajuda, auxílio, socorro. É nessa hora que a gente faz. Romanos capítulo 10 diz que um negócio que me preocupa. Romanos capítulo 10 diz assim. Versículo 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Paulo também entendeu isso, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. É a nossa preocupação. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, o que, que vai separar os que creram e os que não creram? Entendeu? O que, que vai separar? O que, que separa aquela pessoa que crê e a pessoa que não crê? O que crê, invoca. O que não crê, não invoca. Amém? Então Jesus tinha medo. Medo de não ressuscitar. Receio de não cumprir aquilo que era o que ele tinha que cumprir. Que a alma dele não podia ficar no inferno. A alma dele não podia ficar, né? O corpo dele não poderia ver a corrupção. Então, ele, ali, certamente, aproximando o fim dele aqui na terra, aproximando as últimas horas dele na terra, ali eu imagino a angústia que certamente tomou conta dele. Eu vou morrer e eu não posso ficar lá embaixo. Se eu ficar lá embaixo, pronto, a humanidade está nas mãos do demônio. Satanás vai assumir tudo. Eu não posso ficar lá. Imagina que dificuldade. Então ele invocou ali, né, fez ali orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Livrar da morte. Ou seja, ele não podia morrer. Ele tinha que ressuscitar. Ele passou da morte para a vida. Passou da carne para a vida. Então nós, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós falamos, pregamos, vocês pregam, todo mundo fala, o pai fala para o filho, o pai prega para o filho, né? A mãe prega para o filho, o marido prega para a esposa prega para o marido, fala, etc. De tal maneira que possa suscitar em nós um desejo, uma fé, uma vontade, invoca o Senhor. E você vai ver o quanto é bom. Porque você vai sentir o alívio. A hora que você começar a sentir que funciona, quando você perceber que funciona, você vai querer fazer isso constantemente. Você percebeu que funcionou. Você invocou e aconteceu. E aí então você vai querer fazer isso constantemente. Amém? Vocês concordam? Então, mas fundamentalmente é preciso então acreditar. Por exemplo, quem será que vai dar crédito a essa pregação? Quem vai se preocupar em invocar a Deus? Não invoque a Deus. Você fala, não, eu não estou precisando de nada, estou tranquilo, tal. Meu filho, não tem importância. Invoca a Deus. Você tem muita coisa, muito motivo para invocar a Deus. Eu tenho certeza disso. Amém? Vamos rapidamente aqui ver um salmo aqui. Interessante. Salmo 50. É. Versículo 15. 50, versículo 15.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Repete.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Mas ao ímpio?
Mas ao ímpio diz Deus. Que tens tu que recitar os meus estatutos? Oh,
recitar os meus estatutos. Ao ímpio, o ímpio, ele não invoca. O ímpio, porque invocar, a Bíblia não está nas suas mãos. A Bíblia, às vezes, está um pouco distante de você. A hora que você está invocando, você está falando coisas que só você e Deus sabe. Na hora de invocar a Deus, você fala aquilo que realmente está no seu coração. O ímpio recita. Recitar. Tem diferença, gente? Tem? Tem diferença? Aí então fala, a diferença é grande. Aquele que realmente crê em Jesus, invoca, fala com ele, clama. Vai aos prantos. Aí você fala coisas que não está escrito em lugar nenhum. E escuta também coisas que não está escrito em lugar nenhum. Não é recitar, rezar, ler, simplesmente, sem o Espírito. É diferente. É diferente. Amém? Tudo bem, você pode usar as Escrituras para levar você a esse estado de espírito. Você pode usar as escrituras, o salmo, etc., para levar você a esse estado de espírito. Mas quando você chegar nessa hora, aí você fala o que vem no seu coração. Você fala aquilo que Deus põe ali no seu coração para poder falar. Ali você clama, ali você se arrepende, ali você pede, ali você suplica, porque está você e Deus só. Só você e Deus. Amém? Naquela hora, as trevas se afastam e os anjos de Deus, a luz, vem sobre você. Aí você só lembra de falar com Deus, só de conversar com Deus. Amém? E acontece que você sai dali livre. Você sai daquele momento ali livre, aliviado. Invoquei o Senhor no dia da minha angústia. E o Senhor ouviu a minha oração. A partir disso, você concorda que você vai começando a cada vez crer mais? A partir dali você acredita mais. Eu invoco e ele me responde. Que coisa boa. Eu clamo e ele me responde. Por que eu deixarei de clamar? Por que eu deixaria de invocar o Senhor? Se eu clamo e ele me responde. E ele me alivia. E ele me ouve. Né? No outro salmo aqui. Suplicar. Hoje mesmo nós falamos sobre esse salmo aqui, 116. 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Amo ao Senhor. A partir daí você começa a amar a Deus. A partir daí você realmente começa a gostar de Deus. A partir daí realmente você ama a Deus. Ninguém ama a Deus se não for dessa forma. Eu amo a Deus. Não, não é bem assim. A gente aprende a gostar de Deus, aprende a querer bem a Deus, exatamente porque você suplica e ele te ouve. Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei. Enquanto eu viver, enquanto Deus me der fôlego de vida, enquanto Deus me der vida nesta terra, nesta carne, eu vou invocar o Senhor. Eu não posso esquecer. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, estava apertado, triste, etc. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra minha alma. Amém? E etc. Pronto. E é isso, vai nos ajudar bastante a entender a nossa situação nessa que nós estamos aqui. Se existe os últimos dias, nós estamos lá na beiradinha dos últimos dias. Nós estamos aqui que não tem mais espaço para caminhar. Então, tudo está contribuindo para nós invocarmos a Deus. Até mesmo a dificuldade, as lutas, as coisas, acaba favorecendo a igreja, ajudando a igreja a encontrar razão, motivo para invocar a Deus. Amém? A nossa alma não pode ficar no inferno. Amém? Nós também temos que ressuscitar. Na primeira ressurreição. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, depois a gente, mais para frente, a gente continua depois falando sobre esse assunto. É um assunto interessante. Aquele que me ama será amado. Aquele que me ama ao Senhor. Então, aquele que me ama será amado. Deus tem prazer. Eu acho que Deus realmente se sente bem quando a gente invoca Ele. Deus se sente bem. É Deus que gosta. É Deus que tem prazer em nós invocarmos o nome dEle. Né? A gente estava cantando aqui no começo da reunião aqui, ó. É que é? Pois é. Então, a igreja começa a invocar a Deus. A igreja, então, isso, lá no Velho Testamento, quando o povo, Deus quis eliminar toda a carne, porque o povo foi se afastando de Deus. Aí, de repente, lá na frente, o povo começou a invocar a Deus novamente. Então, essa situação, ela vem se arrastando ao longo desse tempo, desses 7 mil anos, 6 mil anos, né? Agora, eu acredito que a igreja precisa, mais do que nunca, pensar nisso. Vamos invocar o Senhor. Se Deus, não sei o que está acontecendo, não sei o que pode acontecer, mas o Senhor fala conosco, abre os nossos olhos, faz o que o Senhor desejar fazer, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a igreja ame a Deus. Ame a Deus. Que igreja que vai amar a Deus? A igreja que invocar a Deus. A igreja que vai invocar, que vai chamar a Deus. Amém? Arruma um jeito. Pede a Deus. É bom. Amém? Amém, Senhor. Vamos curvar nossas cabeças. E vamos pedir a Deus que nos ensine a buscá-lo, que nos ensine a amá-lo, querer bem. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que não seja só por prazeres dessa vida que nós sejamos aflitos. Que não seja só por questões naturais que nós sejamos aflitos ou afligidos. Mas é que a própria situação da igreja, a própria dificuldade que nós temos encontrado para ser povo de Deus, a própria falta que nós encontramos nas nossas orações, seca, sem lágrimas, seja motivo para nos preocupar. A própria distância tem nos feito colocar longe de Deus, não examinando seus feitos, suas escrituras, sua palavra. Seja isso então motivo para o nosso clamor. Seja isso, ó Deus, motivo para a nossa insatisfação, para a nossa tristeza. E que por esta causa nossos joelhos se dobram, clamando, invocando. Nós não estamos conformados com o que vemos. Nós não estamos, ó Deus, satisfeitos com o que temos. É triste. É triste, Senhor. Se esses dias do fim, se essas horas do fim, o Senhor não tiver misericórdia de nós, não nos ajudar, Pai, nessas, nas nossas orações, não colocar realmente lágrimas em nossos olhos, clamor no nosso coração, de invocar o Senhor por vida, por justiça. Ajuda-nos, sensibiliza nosso coração. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a invocar. Tem misericórdia. Amém.
No nome do Senhor, nós abençoaremos as nações na autoridade de Jesus. Cairão as potestades, levantaremos nossas vozes e cantaremos louvores a quem já foi e sempre será Senhor dos povos e das nações. A quem já foi e sempre será Senhor dos povos e das Yeah.
crer que Ele é o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor verá a sua glória, verá o seu poder, verá a sua autoridade, a sua bondade, a sua justiça. Amém? Amém. Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando, Senhor.